Espaço CBN Cultura.
Horas 9 minutos, a gente está de volta ao vivo aqui na CBN, a gente vai falar de cultura digital agora. Estou com o maior prazer recebendo aqui meu amigo Samuel Leite, ele que é sócio fundador da Digitale, diretor também da APP, Associação dos Profissionais de Propaganda de Campinas. A gente vai falar de um assunto que está rodando aí bastante nos últimos dias e semanas, que é o Instagram ter tirado, né, as curtidas públicas, né, só a pessoa que é dona do perfil sabe, e do Face App, que está também em voga esse assunto aí, e muitos outros assuntos que a gente vai falar aqui, de um podcast também que está fazendo o nosso sucesso. Samuel, bom dia, obrigado por ter vindo aqui, viu?
Bom dia a você, Léo, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar sempre aqui falar contigo.
Prazer é todo nosso. Vamos falar primeiro do Instagram, que é o que movimenta mais, né, o dia a dia de muita gente aí no digital. A pessoa acorda já querendo saber os likes dela, sabendo quantas pessoas comentaram, então, mas entre comentários e likes, os likes acabaram que saíram aí do perfil. Como que foi isso?
A história toda é a seguinte. Na verdade, isso é um teste. A plataforma divulgou que é um teste, ou seja, não é uma mudança definitiva no algoritmo, mas é um teste. E esse teste começou no Canadá, desde quarta-feira está aqui no Brasil. Na prática, ele está deixando de exibir o conjunto, né, o acúmulo de likes ou de coraçõezinhos lá no Instagram para os usuários. Então, se você é usuário daquele conteúdo, ou seja, você postou um conteúdo, você consegue localmente, remotamente ver a quantidade de coraçõezinhos, de micro-recompensas que você recebeu. Agora, o usuário não consegue ver, por exemplo, eu não consigo ver a sua, por exemplo, você só que consegue ver a sua. E o que eles estão alegando, não existe almoço grátis, não, a teoria é que isso contribui para a melhora na saúde mental das pessoas. Por quê? Porque no final do dia o que acaba acontecendo é que esses likes, essas aceitações virtuais, essas micro-recompensas de fato, acabam gerando uma crise de ansiedade muito grande nas pessoas, né? Em alguns mais, em outros menos, mas essa micro-recompensa, essa aceitação digital gera uma satisfação na pessoa. E o que se alega é que há uma enormidade de pessoas que acaba ficando dependente dessa aceitação virtual, aceitação digital, e gera uma crise de ansiedade muito grande, né? O que se conversa nos bastidores no final do dia é que não é nada disso, né? No final do dia todo mundo tem que pagar o seu almoço, e o que a plataforma percebeu ao longo do tempo é que esse comportamento de buscar likes acabou gerando o que a gente chama de cluster de comportamento, ou seja, cada vez mais as pessoas estão parecidas ou produzindo conteúdos parecidos
para poder ter like.
Então, essa reprodução de um comportamento, seja o tipo de foto que você faz, o tipo de luz que você usa, até a expressão visual da hora que você faz a selfie, é uma reprodução de um comportamento em busca de uma aceitação, em busca de um like. E aí o algoritmo não consegue mais entender de fato quem é você. Então, o que se discute é que essa mudança é para que as pessoas fiquem mais aliviadas e relaxadas para produzir os conteúdos que realmente elas queiram produzir. E aí, com isso, a ferramenta vai ser municiada de mais informação de comportamento, ou seja, eu vou saber o que, que o Léo gosta, o que, que o Samuel gosta efetivamente, baseado nos seus conteúdos produzidos, e a partir dali te entregar mais publicidade dirigida. Então, essa é a minha teoria. Eu não acho que o Zuckerberg é tão bonzinho assim, não, né? Que está preocupado com a nossa saúde mental. Acho que ele está preocupado, na verdade, com a saúde mental dos acionistas, possivelmente, da plataforma.
Com certeza. Agora, suponhamos que seja essa a realidade, que seja por conta das pessoas serem ansiosas ou não. Acho que todo mundo já passou por isso em algum momento assim, da sua vida digital, de ter postado alguma foto, de ter postado alguma coisa que não teve repercussão nenhuma, zero. Você postou uma foto lá e teve duas pessoas, pessoas que você está lá do lado da sua casa e fala, por favor, dá uma...
Sua mãe fatia.
Exatamente. Isso acaba gerando nas pessoas realmente uma fala, será que está alguma coisa errada? Essa foto está... Então tem um pouco disso? Você percebe um pouco disso?
Respondendo tecnicamente, quer dizer, pensando como quem de alguma forma vive de produzir conteúdo, é claro que quando você tem um indicativo se aquele conteúdo que você está produzindo é legal ou não, para quem produz conteúdo efetivamente, de fato não ter esse norte é algo preocupante, porque como é que você vai direcionar se está dando certo ou não? Mas eles não tiraram, por exemplo, os comentários. Então você, e o comentário é um engajamento até mais nobre
do que o like,
né? O like, muitas vezes, a gente tem aquela... aquele like do amigo, né? A gente meio que se vê obrigado a dar like sempre no amigo. Se o amigo não deu um like, ele, pô, o cara não tá gostando de mim, o que tá acontecendo? Então eu acho que isso, nesse sentido, eu acho saudável, tá? Até como marca mesmo, pensando como marca. Mas, até porque a gente vai ter que se criar outras formas de perceber engajamento. Isso é saudável também. Agora, individualmente falando, eu acho que a gente precisa superar isso. Acho que não é porque a pessoa não curtiu a gente que eventualmente ela não gosta
não
da
gosta
gente.
Não gosta da gente. Porque tem uns amigos meus, tem um canal no YouTube, que até vieram aqui outro dia, chama Viagem por Conta. Eles fizeram uns posts falando sobre isso e falando que eles não abrem o número de inscritos no canal do YouTube deles, que tem essa opção de não colocar. E eles falaram que em algum momento ali da vida deles ali como YouTubers, eles precisaram mostrar esse número para participar de um concurso. E nesse momento que eles abriram, que não é um número muito grande até então, a quantidade de pessoas que estavam seguindo, eles parou de crescer, né? E aí quando eles estavam com o número fechado, as pessoas seguiam mais só porque gostavam do conteúdo. Então tem um pouco disso, a pessoa acaba só segue a pessoa porque ela é bombada mesmo, tem 1 milhão, então deve ser bom. Ou tem 1.500, ela não deve ser tão legal.
Eu acho que é exatamente o que você falou, quer dizer, a ideia de que se tem bastante gente aqui nessa fila, eu não sei o que tem lá na frente, mas tem bastante nessa fila porque a coisa é boa, né? Então acho que é um pouco isso mesmo, que é o comportamento de manada de novo, e a gente como ser humano sente tentado, encantado a fazer isso. Se tem gente aqui, porque deve ser legal, mas eu acho que não exibir essa informação vai obrigar as pessoas que produzem conteúdo, seja elas profissionalmente ou não, a produzirem conteúdos mais relevantes ou que sejam mais adequados a ela, que as tornem mais felizes, né? Então, por mais que, na essência, a alegação é uma alegação de sanidade mental, né, de te deixar mais leve, e no final do dia, pode ser que, de fato, isso se concretize. Mas eu não vou me espantar se daqui a um mês, dois, ou até menos, milagrosamente volte coraçõezinhos aí e as pessoas vão poder trocar likes novamente.
É, tem muito isso, né? Troco likes, troco não sei o que, né?
SDV, sigo de volta.
Sigo de volta. Eu vi uma coisa muito boa também, troca elogios. Gente, troca elogios é a melhor coisa do mundo. A pessoa fala bem de você, eu vou lá e falo, nem sei quem é você, mas vou lá e falo bem de você também. É uma loucura isso. Ó, o Fabiano de Valinhos mandou uma pergunta pro Samuel aqui, falando, perguntando, quem faz a postagem continua vendo as curtidas?
Isso.
Se sim, a ansiedade não continua?
É um ponto. Continua vendo as curtidas, mas não gera essa competição, né? Porque no final do dia, o que acontece é uma grande corrida em prol de assentação. Então, eu quero, se o meu colega, que é mais uma pessoa mais ou menos próxima a mim, do ponto de vista de número de seguidores ou de audiência digital, se ele tem mais ou menos o mesmo número que o meu, e ele tem, sei lá, 100 likes, eu tenho 30... E eu entrar nessa pilha de, eu preciso ser melhor do que ele, ou mais aceito do que ele, o fato de eu não saber quanto eles têm, qual a quantidade deles, pode diminuir um pouco essa minha ansiedade. Então, digamos, você vai ter que resolver com você mesmo essa questão, evidentemente, mas você não tem um elemento ali que vai potencializar essa tua ansiedade, que é comparar com o Instagram do coleguinha.
Exatamente. 10:17, a gente está conversando aqui com o Samuel Leite, ele é diretor e sócio-proprietário da Digitale, também cuida da reputação de muitas marcas aí, não é, Samuel? É. Em que ponto isso chegou nas marcas? A gente está falando mais das pessoas... Como físicas, né? E nas marcas, como que isso chegou?
A gente ainda não percebeu especificamente, se tratando de Instagram, grandes movimentos nesse sentido, mas o que a gente já vem conversando com as marcas de maneira geral é que a gente precisa se apropriar do conteúdo. Ou seja, o nosso conteúdo ele tem que ser relevante, ele tem que ser pertinente. As pessoas não gostam mais de ser interrompidas e elas não gostam mais de receber algum conteúdo ou alguma propaganda que pura e simplesmente queira te vender algo. Então, como a busca sempre foi para fazer conteúdos que sejam relevantes, aonde a mensagem é protagonista em relação à marca, pura e simplesmente, eu acho que as marcas que estão mais atentas a essa percepção vão sentir pouco isso. Mas existe, evidentemente, ainda a métrica like, que é uma métrica muito fácil de comparar, né? Eu tenho X por crescer para Y, ainda é uma métrica muito desejável, digamos assim. Mas o que a gente vem dizendo e orientando todas as marcas é que a gente tem que procurar engajamento, ou seja, quantas pessoas estão comentando sobre esse assunto. O compartilhamento ainda é uma métrica muito nobre, quer dizer, se eu me sentir tentado a enviar esse conteúdo para alguém que eu goste, é porque aquele conteúdo é muito adequado, é muito pertinente, ou a reação foi muito intensa. Então esse é um comportamento que a gente sempre tem que valorizar.
O compartilhamento, né, é como se fosse um boca a boca, né? Que a pessoa vai lá e fala, olha, pelo seu círculo de amizades ali,
você viu isso?
Então isso é muito mais que um like, né? Na verdade.
Muito mais.
Né?
O like, ele é quase mecânico hoje em dia. Tanto que o Facebook, especificamente, tem as reactions, as reações já, né? Já há algum tempo. Então você pode dar o coração também, você pode fazer o espanto, né? Tal, você pode chorar, enfim. Existem outras formas de reagir a um conteúdo que não simplesmente um like. O like, ele foi lançado, para você ter uma ideia, a gente está falando aí dos primórdios da internet, mas em 2001 é o primeiro registro do mecanismo de like. Depois teve uma outra plataforma que foi adquirida pelo Facebook em 2009, que começou a usar isso como métrica. Em 2007 ela lançou, em 2009 ele foi adquirido como métrica. Então o Facebook usa like há mais de 10 anos, então... Tá na hora da gente rever essas coisas, né?
E tem muito robozinho de like também, né? Sim. De comentário não tem tanto, porque dá pra perceber na hora que é um robô, né? Mas o like não tem como você saber, né? Os robozinhos acabam fazendo trabalho por eles só, né? Ó, 10 horas e 19 minutos. Além disso, Samuel, além dos likes, a gente pode voltar a falar daqui a pouco também sobre essa questão do Instagram, mas a questão do Face App, né? Que quem tem Instagram ou Facebook percebeu uma leva de pessoas mais idosas na sua timeline e pessoas não só pessoas do nosso círculo de amizades, mas pessoas muito famosas também que postaram e ajudaram a deixar isso ainda mais em evidência. Mas aí, logo depois dessa festa toda, começaram a vir muitas matérias na mídia falando do possível roubo de informações, de informações extras do que é o normal. É praxe pegar todas as suas informações ou esse foi um pouco além?
O que existe na prática é a velha história do termo de serviço. A gente nunca lê o termo de serviço, né? Quando você baixa um aplicativo, ele tem lá geralmente você consegue ter acesso a um termo de serviço e ele te fala o que ele faz com as informações que ele coleta. Então, quase todos os aplicativos usam essas informações com a promessa de que está produzindo conteúdo ou está te entregando um serviço ainda mais adequado com a tua necessidade. Especificamente do FaceApp, tem um agravante adicional, é porque, como é uma tecnologia que tem ali origem russa, e tudo que envolve hoje a Rússia gera um temor maior, tem uma camada maior de preocupação, digamos assim, em razão inclusive dos escândalos lá atrás do Cambridge Analytica e das eleições presidenciais americanas. Mas, especificamente, o FaceApp, o que ele faz, além de coletar dados de geolocalização, dados sobre o teu perfil, ele coleta também dados faciais, evidentemente. Até para ele funcionar, ele precisa pegar os pontos do teu rosto. Então, essa é a grande preocupação, né? Ele sabe, além de comportamento, quem é você de fato. Então, quem sabe no futuro, essas informações... A outra coisa importante também para mencionar é que, além de ter essas informações, ele grava a foto que ele capturou de você, né? Antes da transformação e a transformação, num servidor próprio. Então esse é o dilema. Quer dizer que se no futuro a gente tiver tecnologia de reconhecimento facial em tempo real, você estiver andando de repente aí pela rua, você pode saber, ó, quem está andando ali é o Léo e ele tem todas as informações sobre você. E ele pode vender para um terceiro. Esse é o grande dilema, né?
E o que ficou mais impressionante é porque, assim, aplicativos de envelhecimento tem uns montes aí faz tempo, né? Só que esse é muito real, né? Porque você se vê no rosto do seu pai, por exemplo, ele coloca umas rugas, umas coisas, umas marcas de expressão muito reais, né?
É assustador.
Não é uma coisa muito, assim... sei lá, teatral, assim, que é uma coisa que você olha assim, e fala, só dá risada. É uma coisa que você realmente se vê.
É como eu vou ficar, né?
É como eu vou ficar. Até marcas de calvície ele coloca, é muito louco. É. Né? E é por isso que, então, ele pega realmente informações muito preciosas, assim, do seu rosto, né?
A gente está entrando numa nova fase da tecnologia, até suspeito que em pouco tempo a gente vai ter... Já existe, na verdade, tecnologias parecidas como essa, mas... Hoje o que a gente tem é um registro em foto. Imagina que em pouco tempo a gente vai ter esse registro em vídeo, em tempo real. Você vai estar falando ali, vai estar o seu rosto já bem velhinho e tudo mais. Então você imagina o que as pessoas conseguem fazer com isso, né? Então é preocupante.
Muito. Quem tem perguntas aqui para fazer sobre esse assunto, pode mandar aqui, ó, 19-99186-9070, pelo e-mail também, leonardo@cbncampinas.com.br, que é um assunto assim que é muito louco, né? Agora tem uma outra coisa também que vive aí, permeando aí, o Marcos Zuckerberg já falou que não, já, mas por exemplo, tem pessoas que eu conheço que falaram o seguinte, estavam lá falando sobre, eu gosto muito de chocolate, não sei o quê, falando, e o celular no bolso, o celular não sei o que, e de repente me aparece uma propaganda de chocolate no Facebook. Ou aparece não sei o que no Instagram. Afinal de contas, Samuel, pela sua experiência toda, o Facebook e o Instagram ouvem o que a gente está falando?
Essa é, assim, eles sempre negam isso, evidentemente, né? E seria preocupante que eles assumissem isso de fato, enfim. Mas o que existe um caso, uma história clássica, inclusive, que verdadeira, que foi o aplicativo da La Liga, que é similar à CBF aqui no Brasil, lá na Espanha, que ela tinha um recurso bastante interessante, que era interessante do ponto de vista de métrica, digamos assim, não, mas do ponto de vista de privacidade, um terror, né? Que ela pedia para você ativar o microfone. E aí todo mundo ficou meio preocupado. O microfone é um aplicativo que te entrega informação em tempo real de jogo, né? Então você está assistindo lá o jogo do Barcelona, ela te falava se o jogador foi substituído ou não. E o que ela fazia? Descobriu isso depois. Ela pegava a geolocalização do usuário e ouvia com o microfone se ele estava assistindo um jogo com a transmissão oficial, a transmissão do campeonato da Liga Espanhola em pay-per-view, né? Você tem que pagar para assistir o pay-per-view. Aí ela batia aqui, ela estava, por exemplo, ó, esse usuário, ele está num bar, num restaurante e tal. E esse restaurante não tem direito de retransmissão desses jogos. Então, tempos depois, ia um fiscal e multava esse estabelecimento, né? Então, eles conseguiram fechar 600 e poucos estabelecimentos comerciais na Espanha relacionado ao uso pirata de transmissão. E aí, o questionamento que se tem é, bom, enfim, existia uma contravenção ali, existia um crime. Mas você, usuário, não foi comunicado que ele ia ouvir todo o conteúdo. Então, quando a privacidade das suas informações se sobrepõe a qualquer outra camada, né, de negócio ou de contrato que você tenha com uma marca, isso é absolutamente preocupante. E aí, claro, eles foram acusados, tiraram a ferramenta do ar, mas essa é a grande denúncia, né? Se ele ouve chocolate do teu celular, ele ouve tudo. Isso é muito preocupante.
É, ó, 10 horas e 25 minutos, ó, a Paola de Campinas está perguntando sobre o FaceApp ainda. Se uma pessoa mandar a foto de outra para o aplicativo, também pode usar os dados? Pode, né?
Sabe? Pode, mesma coisa, né? Você vai saber já a localização. Na verdade, assim, ele não sabe se exatamente você é dona daquele aparelho, né, daquele device, mas ele sabe que aquele aparelho tem aquele conteúdo e aí o algoritmo faz toda a magia ali para te identificar. Mas é tão preocupante quanto.
Muitas pessoas ficam na dúvida, né, sobre o quanto de informações aqueles aplicativos pegam, né? Uhum. Mas já saíram tantas informações, inclusive o Max Zuckerberg foi questionado, né, em tribunais, né, ano passado, né, sobre você estar andando com seu celular, o Facebook sabe todos os lugares, não só o Facebook, mas o Google também, que é uma ferramenta poderosíssima de dados, né, sabe onde você vai, que lugares você frequenta, até a classe social que você é, às vezes ele consegue identificar até pelo seu perfil de consumo. É muito louco isso, né? Privacidade mesmo, a gente não pode querer muito no meio digital.
É difícil hoje em dia você falar de privacidade, né? É quase como quando você não paga por algo. E essa é a premissa da internet, na imensa maioria das vezes, todas essas redes que a gente falou, elas são, na imensa maioria das vezes, gratuitas. Quando você não paga por algo, você é a moeda. Então, você é a moeda no sentido de ter mais informações para uma plataforma, e essa plataforma vai vender isso para uma marca com a promessa de te entregar serviços e produtos mais adequados ao seu comportamento de consumo. Então, eu acho que essa equação a gente não consegue mais resolver. Sabe? Então, se você não quiser transferir os seus dados ou não quiser distribuir os seus dados, não utilize essas ferramentas. E outra coisa muito importante, que acho que é uma dica muito bacana para o ouvinte, independente do aparelho que você usa, da plataforma que você usa, iOS ou Android, você consegue controlar a imensa maioria das informações que você distribui. Então você vai lá na central de notificação, na central de privacidade e fala, olha, esse aplicativo não pode ouvir meu microfone, esse aplicativo não pode ver as minhas fotos. E ninguém olha para isso, evidentemente, né? A gente vai aceitando,
aceita
lá, vamos
tudo,
aí.
Né?
Exatamente. Então o ideal é fazer, parar uns 5 minutinhos, olha lá na central de privacidade do seu celular, ver todos os aplicativos que estão pegando dados e
vai esticando lá. O pior é que alguns, né, nem aceitam, né? Você tira o negócio e fala assim, para você usar esse aplicativo, você tem que liberar não sei o quê, né?
É a moeda.
E é um caminho meio sem volta, né? Porque como é que você vai viver uma vida digital sem o e-mail do Gmail, se é um e-mail pessoal, sem ter uma rede social que o mundo inteiro tem, que é muito monopolizado por Facebook e Instagram, que é do mesmo dono, que é da mesma empresa e tal,
WhatsApp,
né? WhatsApp. WhatsApp, né? Esquecemos de falar do WhatsApp também, né? Que a pessoa... Então, WhatsApp, Facebook, Instagram e Google, pra você fazer as suas pesquisas. Ninguém usa Bing. Quem usa Bing? Ninguém usa Bing. Quem usa Yahoo Search, né? Já foi a época, né? Então, é Google, Facebook, Instagram e WhatsApp, né? Se você... E o Gmail. Se você não usar aí Google Maps, Waze, que também é do...
É, mesmo grupo do Google.
Não é, não tem muito o que fazer, né, Samuel? É. Ou você aceita, ou você deixa a sua privacidade mais ou menos indo, né? Ó, tem outra pergunta aqui. Só a Rosângela Reis, gostaria da opinião do entrevistado Samuel, deixa eu ver aqui. Noto que quase tudo que as pessoas postam no Instagram sai no Facebook. Isso acaba cansando, tem que curtir nos dois aplicativos. Isso pode influenciar a escolha do uso dos aplicativos? Por exemplo, se vejo primeiro o Instagram, acabo achando que o Facebook é cansativo e vice-versa?
Também, essa coisa que a gente costuma chamar de info-obesidade.
Que então, é isso?
Essa ideia de que você tem tanta informação, tanto estímulo, tanta coisa te oferecendo que você não consegue digerir toda essa informação. E você fica nessa angústia, nessa ansiedade de dar like em tudo, de comentar tudo, de participar da vida de todo mundo ali. Então, essa ideia de que você precisa também escolher, ter opções de, olha, não, se essa rede está mais bacana, eu vou fazer isso, né? E se essa não... Eu já dei like aqui, não preciso dar like ali. Então, a dica que eu dou é, se pesou, deixa cair.
É porque o Facebook e o Instagram, eles estão muito pedindo que você compartilhe tudo. Sim. E fica tudo muito igual, né? Porque o status do WhatsApp você pode colocar no Instagram e no Facebook.
É isso.
Basicamente, né? A foto do Instagram, eles já direcionam para você postar no Facebook também.
Exatamente.
Põe uma coisa no Facebook, a gente pode colocar no Instagram também. Vira uma rede social... O Mark Zuckerberg, em algum momento, perdeu a linha ali, achando que o Facebook estava com um público um pouco mais velho, tentando se juntar. O Instagram que também é dele de uma maneira meio obsessiva? Assim.
Eu acho que ele diferente de, se você pensar nos últimos 20 anos do advento da tecnologia e dos últimos 15 anos de redes sociais, você nunca teve uma única figura tão dominante nesse cenário, né? O Mark Zuckerberg hoje ele domina as principais plataformas de troca de interação de conteúdo. Sobretudo no Ocidente, né? Quando a gente pensa em China, aí é uma outra realidade completamente diferente. É talvez o único ponto que rivaliza. Mas o que aconteceu é exatamente essa ideia de te enxergar todo mundo com uma caixinha só. A gente vive numa grande bolha digital. Então, o ideal é você deixar as coisas mais leves mesmo, não se importar tanto com o like.
Espaço CBN Cultura.
A gente está de volta aqui com o Samuel Leite, com esse assunto que rende muito, que é a cultura digital, que está na nossa vida o dia inteiro, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Tem uma frase que você fez, Samuel, uma vez, uma entrevista que a gente fez, que a gente já fez várias entrevistas já, né, nesses anos todos. Você falou que às vezes a gente vai acordar, a gente não dá nem bom dia para nossa esposa, a gente pega o celular. Continua
Exato.
Assim mesmo?
Continua. Você dá boa noite pro celular e bom dia pro celular antes de dar bom dia para a esposa, né?
Que loucura que tá isso, né? Agora, vamos falar de uma outra coisa que além dessas questões aí do Instagram, do FaceApp e tudo mais, você trabalha muito com reputação de marca também, né, que a gente estava falando, né?
Isso.
Tinha uma que você fazia muito, que eu gostava bastante, que era o uso consciente da tecnologia que a sua empresa fazia com a Vivo, né?
Isso. A gente, durante muitos anos, acho que 5 a 6 anos, a gente desenvolveu um projeto para a Vivo, que era um projeto focado numa causa que é importante para a marca, que é o uso consciente da tecnologia. Então, a gente desenvolveu uma plataforma para eles, para falar, para produzir conteúdos, para alertar os pais, os responsáveis, da importância de ter o acesso assistido junto às crianças, né? Então, não liberar um celular, não liberar um tablet, mas estar do lado ali, ter tempo de tela e ajudar as crianças a usar o lado bom da tecnologia, que é acesso à informação e assim por diante.
E aí depois disso, aí o projeto agora há pouco, né, não terminou, né?
Isso.
E vocês decidiram deixar ele ainda maior.
O que aconteceu na prática foi que a gente, ao concluir essa etapa nesse projeto, a gente percebeu que a gente construiu um legado ali, muita informação, e foi uma causa que foi muito importante para a gente como marca, né, como empresa. E a gente optou por criar o nosso portal, na verdade, o nosso portal que conecte com causas. E hoje, o De Propósito, que é esse projeto que a gente desenvolveu há 2 meses, ele é um projeto ainda mais interseccional, ou seja, ele trata a questão da tecnologia, do uso consciente, por exemplo, de ações contra o combate ao cyberbullying, a LGBTfobia na internet, por exemplo, mas ele faz isso de maneira interseccional, então ele trata de outras causas e a nossa proposta com o projeto foi tornar isso aberto, livre para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que tem uma causa que lhe é sensível, por exemplo, a causa animal, ah, eu sou contra os maus tratos aos animais, sou a favor da adoção de animais. Então ele tem no portal de propósito espaço para divulgar esses conteúdos, divulgar, seja ele em podcast, seja ele em vídeo, seja ele em conteúdo. E a gente conseguiu, Léo, nesses últimos menos de 60 dias que a gente lançou o portal, conquistar uma audiência muito importante, né? Hoje a gente é possivelmente o maior portal de causa do Brasil. E a ideia é que a partir dessa consolidação dessa audiência, a gente consiga convocar algumas marcas para olhar para esses temas. E se você, por exemplo, produzir um conteúdo relacionado a uma causa que lhe é importante, e essa causa, esse teu conteúdo foi remunerado por meio de um patrocínio de uma marca, por exemplo, parte dessa remuneração que você ganhou volta para a causa. Então a gente pode, por exemplo, fazer uma doação de um serviço, de um alimento para uma causa. Então essa é a missão do De Propósito, colocar causa como protagonista de conteúdo.
E o propósito, né, a causa e o propósito está muito em voga nas empresas hoje em dia, né, que é fazer a marca, a publicidade, o marketing da marca, mas não apenas com o intuito de vender, mas de ter, fazer algum sentido na vida das pessoas, né? Você tem percebido que tem crescido bastante esse pensamento?
Sim, sim. Ainda bem, na verdade, né? O que percebe-se muito é que as pessoas, sobretudo essas novas gerações, elas estão muito preocupadas para saber como que a marca se posiciona em relação a algumas agendas. Então, eu não quero só saber se o seu produto é bom, de qualidade, se ele cumpre o que promete. Eu quero saber como você, como empresa, se comporta em relação a algumas agendas. Por exemplo, inclusão de pessoas com deficiência. A tua empresa emprega, e além de empregar, ela dá o devido apoio às pessoas com deficiência dentro da companhia, quer dizer, ela emprega e se utiliza dessa força de trabalho de maneira adequada, né, sem ter um olhar somente assistencialista. Então esse olhar de responsabilidade institucional é fundamental. As pessoas deixam de comprar hoje em dia uma marca, elas conseguem destruir, entre um milhão de aspas, a reputação de uma marca, se essa marca der uma canelada para alguma agenda como essa.
Isso acontece muito com artistas também, né?
Muito.
Né? Você que trabalhou a vida toda com muitos artistas, né? Pessoas conhecidas no Brasil inteiro, né? Como que você percebeu esse crescimento tão avassalador da tecnologia nos últimos 15 anos, né? Que deixou os artistas ali muito expostos, né? Em relação às redes sociais, qualquer comentário, qualquer vírgula escrita de uma maneira que pode ser alguma coisa errada ou não, né? Mas dependendo da forma como a pessoa pensa, como que você viu essa mudança toda e como os artistas que você trabalhou acabaram vivenciando aí?
Eu acho que a gente passou por diversas etapas, né? Essa transformação ela não é repentina, ela foi avassaladora, mas ela não é repentina. A gente teve uma timelinezinha aí para a gente perceber o quão transformador foi esse processo. Mas o lado positivo, de certa forma, foi que ele deu voz para muita gente, sobretudo equalizou algumas distâncias, né? Então você tinha muita gente que trabalhava, seja com música, seja com cinema, seja com qualquer tipo de expressão artística, e começou a ter palco. Ele não tinha palco até então, por conta de rede social e outras ferramentas. Ao mesmo tempo, o artista, aquela personalidade, aquela celebridade, começou, de alguma forma, a ser mais percebida como ser humano. Porque ela não dava uma, digamos, derrapada quando omitia um comentário pessoa física, né? E esse comentário acabou, de alguma forma, também criando um sentimento, ali uma sensação de vulnerabilidade quanto à reputação dela. Mas no final do dia, o que a gente sempre orienta, seja para a marca, seja para o artista, seja para o nosso ouvinte, é nunca se esquecer que a rede social ela não difere o púlpito da palestra, né, aquele espaço para o palestrante, da mesa do bar. Você é as duas personagens, você é os dois personas ali. Então você tem que ter responsabilidade com o que você está falando nesses dois momentos.
O que eu percebo bastante também é que às vezes os artistas, né, ou é 8 ou 80, ou ele abre a sua vida inteira, né, das 8 da manhã às 10 da noite, ou ele se fecha totalmente e deixa só imagens de divulgação só.
Isso.
E ponto. E às vezes até tem cobranças, né, nos dois pontos. Ah, você expõe sua vida muito, para, ninguém quer saber. Ou ele não expõe nada. Meu, expõe alguma coisa aí, pelo menos.
Me conta algo
diferente aí, né? Então é uma loucura.
Gerou uma nova categoria de artistas, né, que são as web celebridades, né? A gente não tinha isso há 10 anos atrás. Figuras que eram do nosso convívio. O Whindersson é um excelente exemplo, né? O Whindersson Nunes, que é hoje uma personagem gigante, ela é um rapaz que enche estádio para um show de stand-up, e era um garoto que gravava vídeos no quarto.
No quarto.
E que passou recentemente, inclusive, por um momento de dificuldade, com uma crise de ansiedade, depressão e tudo mais, que mostra o quão turbulento é essa jornada entre ser anônimo e virar uma celebridade do dia para a noite.
Não é fácil, né? Não é para amadores, como dizem. Né? Você tem que ter uma estrutura ou mental sua de formação, de família muito forte, né? Ou profissionais, de fato, honestos do seu lado para poder.
Exato.
E é muito difícil ter isso, né? Vamos falar de outra coisa legal também aqui, que são meta, muito projeto nessa mente. Tem que fazer o CBN Cultura inteiro com você aqui já. Mas você lançou um podcast que a gente tem falado nas últimas semanas aqui, que eu sempre faço questão de falar, que é muito divertido, que chama EC Podcast.
Isso.
Que é dos seus filhos, né? Conta como é que foi essa história, essa ideia.
Bom, eu sou... Para quem não conhece podcast, né? O podcast é como se fosse um programa de rádio que você consegue usar pelo um celular, pelo um aplicativo, até pelo computador, e você ouve sob demanda. Como se fosse um... Hoje em dia você já consegue ouvir, por exemplo, no Spotify.
Sim.
Então é como se fosse lá um conteúdo dentro do Spotify. Eu sou ouvinte de podcast de muitos anos, sempre ouvi, mais de 15 anos que eu uso podcast, adoro o meio, me divirto com os programas, consumo muito conteúdo. E um belo dia, estava conversando em casa com as crianças e tal, e a gente falou, poxa, já era essa brincadeira do IC, do imaginativo, né? E se a gente fizesse tal coisa? E se só tivesse robôs no mundo? Enfim, isso já era uma brincadeira... É bastante recorrente em casa, né? As crianças, eu e minha esposa somos jornalistas, então é comum a gente estar sempre... Em casa não tem porquê sim nem porquê não, tem que ter argumento, né? A gente tem que conversar com as crianças nesse sentido.
Os professores, as crianças devem adorar, né? Fala alguma coisa, mas e porquê?
A gente deve criar uma figurinha diferente mesmo lá para a escola. Mas, e aí, um belo dia a gente estava falando bastante sobre isso, e o meu filho, Bruno, de 8 anos, ele tinha um exercício, né, de escola... E ele tinha que fazer um trabalho lá de escola e tinha que escolher entre fazer um desenho, fazer um vídeo, que é um formato que as escolas estão usando agora. E eu falei, Bruno, vamos fazer um... Por que a gente faz um podcast? E o Bruno já ouvia comigo algumas coisas, né? E aí a gente gravou. E a gente gravou um podcast, que nem era o IC, mas ele acabou sendo o IC de alguma forma, que era... A gente tinha que dar um final diferente para uma história infantil. E aí ficou o IC, o João de Pé de Feijão, fizesse tal coisa... E a gente achou tão divertido aquilo, e eu já tinha equipamento profissional em razão do trabalho, né, de já gravar podcast para as marcas, aí botei fone na Luísa, fone no Bruno, fomos para a sala e foi um prazer gravar. E hoje a gente já está no quinto episódio, agora segunda-feira, toda segunda-feira a gente lança um episódio novo, e graças a Deus a coisa tem acontecendo aí.
Então, a gente tem um trechinho para a gente ouvir aqui do podcast, do EC Podcast, vamos soltar um trechinho.
Bruno, fala o seu IC dessa semana.
IC. Andorade caísse por...
Pra sempre?
Aham.
Uhum. Caramba, se não houvesse mais internet, você sabe que o papai, que é um velhinho já, não é? O papai vem de um lugar onde não existia internet?
É?
Eu cresci, não tinha internet. A internet veio pro Brasil, mas pro mundo, né? Tecnicamente falando, em 95, 96... A gente começou a usar a internet. Antes disso não tinha internet, eu sou nascido em 77.
Se a internet não existisse, o Google não ia existir. E se o Google não existisse, a gente ia ter que saber muita coisa das antigas. Tipo, teria que saber de voltar, não ia ter Google, não ia ter como você falar com a família. Sabe? Tipo, vamos pensar assim, se o filho estivesse, sei lá, no Japão, em outro país, e a mãe tivesse aqui no Brasil...
Uhum.
Como ia falar?
Telefone. E se brócolis tivesse o sabor de chocolate?
Ah, eu comeria.
Você comeria brócolis?
Sim. Eu comeria todo dia.
Sério? Vocês já comeram brócolis?
Não.
Com sabor de
já,
brócolis?
Já.
O Bruno já comeu. O Bruno gostava de brócolis. Você lembra, Gatão?
Eu
não. E por que que você não come mais brócolis?
Porque...
Tá vendo? Você não sabe.
É porque eu não gosto.
Não tem motivo, é saboroso. Lu, você já comeu brócolis alguma coisa, alguma vez na sua vida?
Não sei.
Comeu? Eu vou te dar um spoiler. Você já comeu e você gostava também. Então, olha só. E se tivesse, vamos imaginar, do nada, as pessoas começarem a comer brócolis e aí o sabor fosse incrível, fosse de chocolate. O que ia acontecer com o consumo de brócolis no mundo?
Bom, brócolis não ia ser uma coisa saudável.
Não?
E brócolis é pra ser saudável.
Esse é um ótimo ponto, Sr. Leite. Ótimo ponto, porque brócolis é um alimento saudável. E aí ele ia deixar de ser saudável. Isso talvez seja uma coisa ruim, não é?
Uhum.
Ia ter sorvete de brócolis.
Uhum.
Isso ia ser irado.
Me vê aí um...
Picolé de brócolis.
Picolé de brócolis.
E aí, bis de brócolis.
Bis de brócolis. Não podemos falar marcas de patrocinadores, mas tudo bem. Bis de brócolis, já pensou? Ia ser irado.
Eu ia comer esse sorvete de brócolis todo dia, não, né? Porque é saudável, com gosto de chocolate.
Ia ser gostoso.
As crianças são muito fofas e elas, igual a gente estava falando aqui, né, Samuel? Criança sendo criança, né?
É um pouco essa brincadeira que a gente quis fazer, né? A gente construiu... Primeiro, sempre foi e sempre vai ser uma atividade lúdica, né? É uma brincadeira no final do dia. Está sendo um prazer gravar. A gente até resolveu distribuir nas plataformas, porque eu ficava mandando no grupo da família, e aí falava, mas vamos tacar no Spotify, vamos ver o que dá, e na semana seguinte tinha 100 ouvintes, aí eu falei, meu Deus, o negócio está tomando uma proporção muito grande, e para a gente está sendo um prazer muito grande fazer.
Demais, e teve um reconhecimento, digamos assim, né, interessante, de que no segundo ou terceiro episódio ficou no primeiro lugar do iTunes Nacional, isso, numa categoria.
Para a gente foi uma surpresa muito grande, eu nem imaginava isso, a gente... No terceiro episódio a gente ficou entre os 3 podcasts mais ouvidos do Brasil na categoria infantis e criança, né, que é o Kids and Family do iTunes. E na semana seguinte, no quarto episódio, na semana passada, a gente foi o primeiro do Brasil, né? E a gente sistematicamente acaba sendo o primeiro do Brasil, porque é um ranking diário, né, orgânico. E isso mostra que a galera tá gostando. E é bem legal porque a gente criou um canal de voz agora, né, no WhatsApp, para as pessoas mandarem o seu IC. Então a gente
poder saber qual é no podcast depois.
Isso, e aí a gente tem esses incríveis, assim, das crianças, tá muito divertido.
Então fala aí qual que é esse canal de voz aí.
Eu preciso procurar aqui, eu já te falo já.
Enquanto isso, ó, o Adriano Vacari de Valinhos, tá falando bom dia a todos, a vocês da rádio, aos ouvintes. Parabéns, Leonardo, pelo programa, sempre com informações e conhecimentos. Obrigado, viu, Adriano? Valeu mesmo. Um abraço para todos vocês que estão mandando mensagem aqui. Ó, o Josemar de Souza de Sumaré também falando que está ligado aqui no CBN Cultura. Mandar um abraço para vocês. Também mandar um abraço, um beijo também para a Bruna e para o Bruno e para a Luísa.
Isso, que estão nos ouvindo agora.
Estão nos ouvindo agora. E se o Bruno e a Luísa estivessem aqui, o que eles estariam falando?
Ah, estariam botando esse estúdio de baixo, cabeça para o ar aqui.
Vamos ser convidados aqui, né? Daqui a uns meses, vamos chamar eles.
Boa.
Aqui para conversar.
Vamos fazer um IC.
Como que é o número lá para a gente poder falar?
A ideia é você... Bom, é só adicionar o telefone 19, né? 995837327. 995837327 no WhatsApp e deixar um recadinho de áudio pra gente, de voz, que aí, se for bacana, a gente reproduz lá no programa, e aí as crianças refletem sobre o teu IC.
Muito legal, muito legal. Eu vou mandar alguns IC também. É só criança que manda isso?
Não, pode mandar. Tá liberado.
Tá liberado agora. Então agora liberou tudo. Ó. 10h54, o papo tá muito bom, mas a gente tem que falar de um último assunto aqui, que esses assuntos digitais, o Samuel é um cara incrível, e eu tô muito feliz em anunciar aqui que o Samuel vai fazer parte do time da CBN, não é, Samuel?
É isso aí, é um spoiler que nós estamos dando.
Vamos
aqui.
Vamos dar um spoiler aqui.
A gente recebeu um convite, eu fiquei muito feliz com o convite. CBN é uma rádio muito importante na minha trajetória profissional, né? Eu sou jornalista por conta da CBN, eu desde pequeno ouvi a CBN aqui de Campinas, e a gente está com um projeto novo, que é um projeto que vai se chamar Transformação Digital, e o objetivo é falar como a tecnologia transforma a vida das pessoas. Então a gente vai ter um dropzinho todos os dias aqui na rádio, em breve, e possivelmente um podcast também aqui da CBN, então... Para mim está sendo uma alegria grande.
E para todos nós também, com o maior prazer e orgulho que eu faço esse spoiler aqui para todo mundo, que o Samuel, sou um grande fã do trabalho do Samuel.
Obrigado.
Há muitos anos, né? Um profissional incrível e uma pessoa física, né, também, ainda mais. Estou super feliz e que seja a Transformação Digital, é um projeto que leve a informação para mais pessoas, da forma como você fala, né, direto, mas com que as pessoas entendam, sem linguagens tão técnicas, e é por isso que você é uma pessoa tão reconhecida. Conhecida aí, não só no mercado como um todo, mas pelas pessoas comuns como nós aqui, que não conhecemos tanta coisa, mas a gente se sente parte de tudo isso da forma como você fala. Parabéns, viu?
Obrigado. Se tivesse like, eu daria um like aqui no seu comentário. Aqui. Obrigado.
Ó, 10h56, Samuel, queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Obrigado, viu, pela entrevista, pelas informações, pelas coisas aí de Instagram, WhatsApp, Face App, que é um assunto que não esgota nunca, né? Então, vira e mexe, vai ter que te chamar aqui para você esclarecer algumas coisas para a gente.
Conte comigo. Agora que eu estou na casa, conte comigo.